Nessa unidade 1, então, Organização dos Sistemas de Educação à Distância, os objetivos que a gente tem é, ao final dessa unidade, você deverá ser capaz de compreender o contexto atual e a necessidade de formação continuada, a modalidade da distância, do que é trabalhar à distância, e reunir subsídios para o maior aproveitamento do seu curso. Nesse sentido, eu começo realmente, tem aí, na tela de vocês aí, aparece para vocês esse slide, a contextualização. E realmente, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês, vou fazer um apanhado geral das questões sociais, da evolução tecnológica, até a gente chegar mais ou menos no ponto da necessidade da formação continuada. Nesse primeiro momento é isso. Depois que eu mostrar para vocês a necessidade da formação continuada, eu vou estar abordando com vocês, então, a modalidade educação presencial e educação à distância. Esses são os elementos que vão estar contendo a nossa primeira unidade. Aí para vocês aparece um slide, eu gosto muito desse slide, onde a gente trata das questões. Ele mostra uma evolução na linha do tempo, onde a gente saiu do campo para a cidade, né, que foi aí a Revolução Industrial, e agora do campo para a virtualidade, né, que é a questão dessa época do conhecimento, essa época das tecnologias, essa época pautada pela internet, que traz esse contexto da virtualidade. A virtualidade, ela transforma significativamente o nosso dia a dia, a nossa vida, as questões, as relações sociais, as relações familiares, as relações trabalhistas. Isso mudou, deu um impacto muito grande, não só na forma da gente trabalhar, mas na forma da gente pensar, da gente se relacionar. E é nesse contexto, então, que a educação à distância atinge o seu ápice, atinge o seu pico, né? E que é justamente quando a internet assume a sua maturidade e permite a gente interagir com as pessoas de várias formas, de várias maneiras, por meio de vários aplicativos e ferramentas. Então, esse slide ele traz para a gente justamente que a gente pare um pouco e pense, né? O que foi a migração do campo para a cidade? Quando o homem sai do campo e vai para a cidade, um novo contexto social, um novo contexto profissional surge, né? No campo, trabalhava com exploração da terra, vassalagem, agricultura de subsistência. Quando esse homem vai para a cidade, então surgem as máquinas, as ferramentas, os trabalhos especializados, né? Os trabalhadores especializados, a produção em série. Ao sair do campo para a cidade, surgem aí todas as questões sociais, quer dizer, nem todos conseguem emprego, muitos ficam vivendo aos arredores das cidades. Surge a doença, surge a questão da miséria, fome. Então, todos os problemas sociais, é nessa época que surge, então, a profissão do assistente social, do serviço social. É aí que surge a necessidade de se prestar um apoio social, justamente quando as pessoas migram do campo para a cidade. Mais recentemente, então, a gente sai do campo da cidade para a virtualidade, quer dizer, com a abertura comercial da internet, com a evolução das tecnologias, a gente sai dessa questão física, do trabalho físico, da questão temporal, da questão física, da localização, onde gira toda a nossa vida, a nossa família, as nossas relações, os nossos amigos, o nosso trabalho, e caímos então no ambiente da virtualidade, onde então tudo se comporta diferente. Onde eu me relaciono com as pessoas em qualquer local do mundo, em qualquer lugar, a qualquer momento, independente de tempo, independente de espaço. Isso faz uma significativa transformação, onde novamente, quer dizer, a gente começa a trabalhar então agora com equipes de especialistas, com tecnologia de ponta, uma produção modular, se trabalha por projetos, se cultiva e se valoriza muito a experiência organizacional, quer dizer, vivemos uma sociedade pós-industrial. Nesse ambiente, então, novamente se repete algumas situações que ocorreram quando saímos do campo para a cidade. Ou seja, quando caímos no espaço virtual, nós temos uma massa muito grande de excluído, pessoas que não conseguem, que não têm acesso à tecnologia, pessoas que não têm domínio da tecnologia, pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, a esse novo conhecimento requerido nas organizações, nas empresas, na esfera pública, essas pessoas também vão ficando pelo caminho, também vão ficando excluídos, há uma grande massa de info-excluídos. E novamente surgem aí as demandas e as mazelas sociais em função dessa info-exclusão. Então, essa é apenas um slide para que a gente possa começar a entrar nesse conceito da virtualidade, né? Nessa ideia do que entender um pouco essas transformações sociais que impactam as nossas relações profissionais, familiares e as nossas relações de uma maneira geral. Dando uma sequência, Aparece um outro slide para vocês aí, que é a inovação tecnológica. Eu gosto muito desse slide, eu não estou aqui muito preocupado com o que venha a ser a primeira onda, a segunda onda, a terceira, a quarta ou a quinta onda, como aparece no slide. E nem muito preocupado com o tipo de tecnologia, com a evolução tecnológica que surgiu, quer dizer, saímos da força hidráulica para máquina a vapor, para eletricidade, petroquímicos, redes digitais, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, que vocês percebessem na linha temporal que tem abaixo nesse slide. Ou seja, se a gente perceber o espaço temporal, a gente vai observar que da primeira onda ela durou mais ou menos, ela teve uma duração aproximada aí de 60 anos. A segunda, então, 55. A terceira, 50. A quarta, 40. A quinta onda, já estamos aí num espaço temporal de 30, no intervalo de 30 anos. O que, que isso traz para a gente? Além da constante evolução tecnológica, do surgimento de novas tecnologias, mas o que traz para a gente é que cada vez mais essa linha de tempo vai ficando menor. Cada vez mais novas tecnologias vão surgindo num espaço temporal menor. Impacta que cada vez mais a gente está recebendo inovações. E essas inovações mexem com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de se relacionar e mexem principalmente com uma coisa que é muito importante, com os nossos conceitos, com o nosso conhecimento, aquilo que a gente aprendeu. Cada inovação tecnológica dessa, muitas vezes, tem impactos pequenos. Mas tem algumas inovações tecnológicas que mexem significativamente, não só com os paradigmas e conceitos que a gente absorveu ao longo da nossa carreira profissional, ao longo da nossa carreira como estudante, e também dos nossos paradigmas e conceitos que a gente constrói ao longo da sociedade. Isso implica em quê, efetivamente? Implica que, à medida que novas tecnologias vão surgindo, novas demandas vão aparecendo, consequentemente, cada vez mais a gente precisa questionar os paradigmas e conceitos que a gente tem e mais, adquirir novos conceitos, novos conhecimentos para que a gente possa lidar com essas inovações. É aí que está o enigma da questão, é aí que traz, esse slide traz para a gente o ponto de interrogação e é aí que esse slide traz para a gente a necessidade de uma formação continuada. Veja que eu começo agora, então, já a entrar diretamente na necessidade que um gestor público, na necessidade que um profissional, né, tem de se atualizar constantemente, a necessidade que tem de adquirir novos conceitos, de voltar a estudar. Isso é muito importante. Mas da onde que vem isso? Vem da necessidade das transformações que a sociedade vem passando. E aí, obviamente, eu que a minha formação é uma formação tecnológica, eu não teria como não dizer que boa parte dessas transformações são resultantes das inovações tecnológicas. Dando sequência, então, eu chamo a atenção para vocês para esse terceiro slide, onde apresenta para a gente o tempo em que as invenções, que as inovações levaram para ser absorvidas por mais de 50 milhões de pessoas. Olha que interessante. A eletricidade levou 46 anos. O telefone levou 35 anos. O automóvel, 55. O rádio, 22. A televisão, 26 anos. O forno de micro-ondas, 30 anos. O computador pessoal, 16 anos. O celular, 13 anos. E agora, observem bem, a internet, 4 anos. Então, a internet levou, depois da abertura comercial da internet, é importante se dizer isso, a abertura comercial da internet se deu nos Estados Unidos no ano de 93. No Brasil, a abertura comercial da internet se deu em 30 de dezembro de 1994. A internet levou, depois da abertura comercial nos Estados Unidos em 93, 4 anos para ser absorvida, para ser utilizada, para ser adotada por mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Então veja que o impacto da internet ele é significativo, ela é responsável por transformações impactantes, né, na virada desse século, no começo desse século, e ela vem promovendo para nós uma série de benesses, né, uma série de facilidades, uma série de serviços, mas também vai trazendo para a gente, em consequência disso, uma série de novas exigências e demandas. Tem um livro que talvez ajudasse bastante você que gosta dessa área de inovação tecnológica, você que gosta bastante de compreender essas mudanças, porque às vezes a gente faz parte da mudança. Na década de 80, no começo da década de 90, um profissional para ser um servidor público, muitas vezes tinha que fazer um teste de datilografia. Naquela época tinham que ser dados 350 toques por minuto né? Tinha que se ter diploma de datilografia, né? Então, era uma época em que, do nada, aos poucos, foi sendo substituído pelo computador, pelo redator, pelo Carta Fácil, pelo Word Perfect, né? Eram softwares que foram aparecendo, daqui a pouco foram surgindo. Hoje a gente está aí com Word, né? PowerPoint, Excel, e muitas vezes a gente não percebe como essas transformações ocorreram. Então, se você é um profissional e começou nessa década, nessa época, bem, eu sugiro a você ler um livro que é O Mundo é Plano, né? De Thomas Friedman. É um livro extremamente interessante, ele pode não estar muito atualizado, enfim, mas ele conta para a gente as transformações tecnológicas que passaram as empresas, o mundo, e é muito interessante. Se você tem curiosidade, né, você vai poder entender um pouco da onde vieram essas transformações, até para você também entender aonde chega a relação com o ensino à distância, né? Aonde que você surge nesse contexto de que hoje você está iniciando, está aí começando um curso de especialização via educação à distância. Então está aí uma dica para você, o livro O Mundo é Plano é um livro interessante. Ele mostra que o mundo ficou plano, a horizontalização significa que companhias e pessoas colaboram com outros, né? No mesmo patamar, estão no mesmo patamar. Uma vez que eu tenho as tecnologias à minha disposição, eu tenho condição de competir em igualdade com outras empresas, com outros profissionais, com outros países. Quer dizer, a tecnologia achatou todo mundo, tornou o mundo plano. O que faz a diferença nesse mundo plano? É a minha capacidade que eu tenho de dominar essas tecnologias, de compreender essas tecnologias para gerar competitividade, para inovar, para tomar a decisão. Então está aí esse livro, eu sugiro para vocês, é uma dica e fica essa dica para vocês. Se a gente recordar um pouquinho, já que a gente está falando no final do ano do século passado, veja bem como as coisas evoluíram rápido. Em 1975, a ideia da Microsoft era ter um computador em cada mesa de trabalho. Hoje a Microsoft tem como preceito, habilitar pessoas e negócios através de software a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer dispositivo. Então veja que de 1975 para cá o conceito ampliou, evoluiu consideravelmente e a gente chega hoje no ano de 2011 com essa visão, com esse objetivo alcançado. É importante a gente entender também que com todas essas transformações surge um conceito muito importante, que é o conceito de convergência digital. Antes da gente entrar no EAD, eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho o que vem a ser convergência digital. Se a gente parar para pensar, antigamente a gente batia uma foto e a gente tinha que bater essa foto, revelar, escanear, jogar no computador para poder trabalhar a foto e imprimir. Lembro que nessa época não tinha Photoshop, né? Enfim, mas era uma época em que o conteúdo ele tinha que ser escaneado para ser convertido numa imagem e poder ser trabalhado no computador. Hoje o que nós temos? Nós temos que a gente filma, bate foto já no conteúdo digital. Então se o conteúdo é digital, quer dizer, se os números são digitais, os textos são transformados em 0 e 1, os números podem ser convertidos em 0 e 1, são representados por 0 e 1. O texto é representado por 0 e 1. As imagens, as animações podem ser representadas por 0 e 1. E o som pode ser, eu posso pegar a minha voz e converter em 0 e 1, significa que todo o conteúdo se transformou em 0 e 1. Todo o conteúdo se transformou em conteúdo digital. Se ele é digital, ele pode ser processado, armazenado e transferido. Daí então surgiu o conceito de convergência digital. E a convergência digital traz aí todas essas transformações que se deram nos últimos anos. Ou seja, todo o conteúdo digitalizado, e aí então a gente consegue integrar diferentes tipos de equipamentos, dispositivos de tablets com celulares, TVs com computadores, né? E aí surgem todas essas tecnologias novas, quer dizer, um celular, hoje a gente consegue acessar a internet, usar o Facebook, usar um Twitter, acessar o Orkut, e novamente eu dependo do meu capital intelectual. Então esse capital intelectual, o meu conhecimento, é que me faz com que eu inove, cresça e que me gere competitividade e sustentabilidade. Ou seja, a cada tecnologia, a cada transformação é o meu conhecimento. Daí que vem o conceito, então, cada vez mais utilizado, cada vez mais demandado pelas organizações, pelos poderes, pelas empresas, pelas corporações, que é Eu preciso de formação continuada. Eu preciso cada vez permanecer. Continuo estudando, porque logo em seguida vai surgir uma nova inovação, uma nova transformação, e eu vou precisar adquirir novos conceitos, novos conhecimentos, para que novamente eu possa inovar, para que novamente eu possa crescer. Novas tecnologias, crise, e esse ciclo, isso é cíclico, né? E aí, daí que vem a necessidade de formação continuada. Espero que você tenha percebido isso, que você tenha entendido o porquê que antigamente a gente estudava, formava, né? Virava um servidor público, virava um funcionário do Banco do Brasil, virava um funcionário da Caixa, do Exército, da Marinha, e a gente tinha a nossa vida tranquila. A gente muitas vezes, a concepção de que agora eu não preciso mais estudar. Eu me formei e agora eu não preciso mais estudar, estou com a vida ganha, estou com a vida tranquila. Da onde que vem essa necessidade da gente estar cada vez agora fazendo mais especializações, continuar estudando, mais capacitação e mais treinamento? Vem justamente do quê? Dessas transformações aceleradas pelas inovações tecnológicas. Daí que cada vez que eu aprendo uma coisa, daqui a pouco aquele conceito, aquela especialização que eu fiz, aquele treinamento, aquela capacitação, quando eu olho, ah, mas eu estudei tanto, agora não me serve mais? Não é que não sirva mais. É que surgiu uma nova tecnologia, surgiu um novo conceito. Então a gente precisa, as coisas estão se transformando constantemente. Consequentemente, eu preciso estar aprendendo constantemente. Daí que vem o conceito de formação continuada. Ok? Espero ter ajudado vocês a compreender isso, né? A necessidade da formação continuada. E aí, quando eu falo de necessidade de formação continuada, se isso é uma constante na vida do profissional, se isso é uma constante na vida de uma organização, tem duas formas da gente fazer isso. Ou é a educação presencial ou a educação à distância. A educação presencial, ela tem as suas características, né? Ela tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, né? Geralmente ela é oferecida numa infraestrutura física, a gente tem que se deslocar até ela. Veja que no mundo que nem está hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de deslocamento nas grandes cidades. O tempo está cada vez mais escasso, a gente trabalha cada vez mais, mesmo com toda a evolução tecnológica que traz o celular, o e-mail, a internet, as redes sociais, né? As ferramentas, as tecnologias, os sistemas, cada vez a gente trabalha mais, cada vez a gente tem menos tempo, cada vez a vida está mais acelerada. Consequentemente, a educação presencial, o que ela tem? Ela tem um espaço físico, ela é mediada por um professor, o professor é a referência dessa educação, desse aprendizado, né? Eu tenho a interação presencial, a comunicação face a face, eu estou numa sala de aula com meus colegas, estou trocando as experiências, tem um professor na frente que está conduzindo os trabalhos, eu estou num espaço físico, numa atmosfera, numa infraestrutura que me propicia, que me cria facilidades para esse aprendizado. É um tipo de educação, esse tipo de educação me promove um aprendizado nesse contexto educacional. Uma outra forma que a gente tem de ter acesso a essa formação continuada é via educação à distância. E aí muda um pouquinho esse modelo de educação presencial, esse modelo que a gente traz lá da nossa infância. A educação à distância ela é um pouquinho diferenciada, né? Primeiro, é a independência de tempo e espaço. Eu posso estar na minha casa, posso estar no meu trabalho, eu posso estar no meu carro estudando. Eu, Alexandre... Eu estudei já para educação à distância, fui aluno de graduação, eu fico com o meu celular. Muitas vezes eu estava na fila de um banco, na fila de um dentista, na fila de alguma coisa, eu abria meu celular e estava estudando. Quer dizer, então eu não precisava estar naquele espaço, na infraestrutura de uma sala de aula, na infraestrutura de uma faculdade, de uma universidade, de uma empresa de treinamento, para estar lá estudando, né? Então a gente tem essa flexibilidade de espaço, de tempo, né? A qualquer hora. Né, eu posso estar gravando um CD com as aulas, botando no meu carro e enquanto estou lá na fila, estou ouvindo, estou, né, parado lá no engarrafamento 2 horas lá, ligo lá o meu CD, fico lá estudando. Né? Tem uma outra questão que a educação à distância ela tem uma capilaridade muito grande. Eu posso ter um alcance, né, de um país, de um continente, eu posso ofertar isso em larga escala para vários alunos de várias localidades diferentes. Então eu tenho uma capilaridade maior geográfica e do número de atendidos, né? Uma outra questão é que a educação à distância, o aluno, à medida que ele vai evoluindo, que ele vai fazendo as tarefas, ele tem como avaliar o seu desempenho. Isso é um pouco diferente do, da educação presencial, né? Em suma, a educação à distância possibilita que as organizações tenham profissionais estudando, sem sair de suas dependências físicas, permitindo assim que se una o aperfeiçoamento funcional à manutenção da produtividade. Perfeito? Nessa unidade 1, a gente tentou mostrar para vocês por que da necessidade de formação continuada e do que vem a ser o EAD nesse contexto, né? A educação à distância é cada vez mais uma realidade. Essa realidade é decorrente de uma necessidade de ganhos de tempo, de custo e principalmente de condições de conciliar o aprendizado de novas técnicas e ou conhecimentos com a rotina do dia a dia. Fechamos assim a unidade 1. Vamos dar início então à nossa unidade 2.